Começou mais uma edição do nosso podcast sobre Big Brother Brasil. Dá uma enrolada aí. Sobre Big Brother Brasil. Hoje tem muita coisa pra falar. Eu sou o Daniel Spagnuolo.
Eu sou o Ítalo Nascimento. Gente, vamos começar aí. Quero agradecer ao pessoal que tá ouvindo a gente. Top Verdade. 10 Spotify Brasil.
Top 9.
Muito obrigado. Olha aí, top 9.
Em nono lugar.
Que loucura, cara. Mas vamos lá, então, porque a gente não vai enrolar. Vamos começar direto ao ponto. A gente vai falar primeiro sobre uma notícia que saiu hoje no programa da Sônia Abrão, uma bomba aí, né? Que supostamente o Neymar teria feito uma doação para o Lucas Penteado, Daniel.
Verdade.
Só que aí o que que acontece? Pode falar, taca o pau aí.
Então, o jornalista da Sônia Abrão, eu esqueci, o Felipe Campos disse que o Neymar fez a doação de 1,5 milhão para o Lucas Penteado. Lembrando que esse valor, gente, é o valor do prêmio do Big Brother, 1,5 milhão, e que o Neymar não teria sido o único, mas dois artistas teriam feito a doação de 1,5 milhão de reais pro Lucas. A gente querendo saber, supostamente, né? A gente querendo saber um pouco mais sobre isso, nós entramos em contato com a assessoria de imprensa do Lucas Penteado, que respondeu, né? Quem assina o e-mail é a Alessandra Costa, assessora de imprensa. Ela diz assim: olá Daniel, boa tarde, tudo bem? Informamos que não recebemos nenhum tipo de contato em relação à doação financeira destinada ao ator e cantor Lucas Penteado, feita pelo jogador Neymar Júnior do Paris Saint-Germain. Então essa é a nota que foi enviada pela Alessandra Costa, assessora de imprensa do Lucas Penteado. Não rolou então, até o momento, essa doação de 1,5 milhão de reais. Mas quem seriam esses outros dois artistas? A gente tem algumas ideias, assim, quem poderia ser, né? Surgiu o nome até do Luciano Huck, mas nada confirmado, né? A assessoria mesmo desmente o recebimento dessa doação.
Sim. Com certeza, essa informação pegou todo mundo de surpresa agora pela tarde, né? O programa da Sônia Abrão, que teve picos de audiência, com ela falando mal do Boninho. Assim, boa parte do que ela falou eu concordo ali.
Concordo também.
Tem uma forçação de barra aí nessa questão da doação. Mas até agora a assessoria de imprensa não confirma, Neymar não falou nada sobre isso, então tá meio nebulosa essa fake news aí que soltaram. Mas, já que a gente já matou esse assunto, vamos aqui um jogo rápido, vamos falar um pouquinho sobre o caso da Carol. O pessoal tá pedindo pra cancelar a prova. Estão pedindo para cancelar a prova do bate-volta. Para quem não sabe, a Carol conseguiu se salvar, né, pra infelicidade do Brasil inteiro, e foram Juliette, Arcrebiano e o Gil para o paredão. A Carol,
Verdade.
Então, se salvando ali.
Então, cara, como que foi? Só pra gente fazer aqui uma recapitulação do paredão antes da gente comentar a prova, tá?
Vamos.
Naquela dinâmica do Big Fone, a Juliette e a Sara estavam imunes. A Thaís e a Carol Conká estavam no paredão. Porém, isso, no último toque do Big Fone, houve uma inversão. Então, quem atendeu foi a Thaís e ela se trocou, ela se imunizou, colocando a Juliette no paredão. Então foi um paredão entre Juliette, Carol K, Arcrebiano e o Gil. O Gil foi o indicado pelo líder, a Carol K foi a indicada pelo Big Fone, a Juliette foi a indicada também pelo Big Fone e o Arcrebiano, que foi o indicado pelo voto da casa, com 7 votos. Isso, né?
Foram 9 votos.
Foram 9 votos?
Ele conseguiu aumentar aí, né? Porque semana passada ele tinha levado 8, essa vez ele levou 9. Então,
votos,
ele...
Olha, tá mal, hein?
Pois é. É um dos grandes favoritos pra deixar a competição, porque porque a Juliette, ela é bem querida pelo público, o Gil também é querido pelo público e tá fazendo parte ali do chamado já G4.
Verdade.
Porém, surgiram... Daqui a pouquinho a gente vai falar sobre o pessoal que tá querendo eliminar a Juliette. Daqui a pouquinho a gente fala sobre esse assunto.
Inclusive, a Sônia Abrão tá nesse bolinho aí que quer eliminar a Juliette, hein?
Ih, olha aí,
mas
ó.
Mas não hoje, na próxima eles querem eliminar a Juliette.
Vamos lá, então. Seguinte, o que acontece? A prova do bate-volta, pra quem não conhece, pra quem não acompanhava o Big Brother, o bate-volta é aquela prova que tem toda semana e que um emparedado consegue se salvar, exceto o indicado pelo líder. O indicado pelo líder vai direto pra Berlinda do paredão. E ontem a prova era: vai lá, você, são as três pessoas, um tenta ligar o chuveiro para molhar os outros dois. Então vai trocando e trocando e trocando. Eram ao todo 21 torneirinhas e o número 17 era o número sorteado. O que acontece? Foi a primeira, não deu certo. Foi a segunda, não deu certo. E foi ficando, porque era uma prova de sorte. Até que a Carol Conká escolheu o número 20, que já tinha sido escolhido antes. Ela escolheu o número 20, e de lá, que tinha uma seta, você tinha que chegar no local da seta para escolher o número que você iria. O número que você iria
Da
abrir,
chave
abrir
que
da torneira,
você queria
a chavinha.
virar, né? Era uma
Correto.
dinâmica onde eles tinham chuveiros, eram dois chuveiros. Se a gente, pro pessoal que tá acompanhando pelo YouTube, a gente vai colocar uma foto aqui para vocês conseguirem entender, mas eu vou descrever também, tá? Eram dois chuveiros e várias torneiras. Então eles iam se revezando ali. Houve um sorteio, né, de primeiro, segundo e terceiro, iam se revezando dentro desses chuveiros. Dois sempre estariam dentro do chuveiro. Então, quem virasse a alavanca, né, a torneira que abrisse o registro, estava imune, né, tava salvo ali do
Isso.
paredão, no caso.
Isso, exatamente. E o grilo do pessoal de casa é o seguinte: tinha que estar em cima da setinha para escolher o local, né,
Exato.
para escolher o número. E a Carol escolheu o 20, que era um número que já havia sido escolhido. E quando chegou lá, viu que o número 20 já tinha escolhido, o Thiago falou: dá uma olhadinha se já foi escolhido. E aí ela voltou olhando e falou: 17, que era o número
É.
escolhido. Então o que que acontece, gente? A Globo está falando que as mangueiras eram cenográficas. Contudo, portanto, todavia, porém, a Carol se vangloriou, né, para os aliados dela, dizendo que ganhou porque ela viu que a mangueira correta era a mangueira 17. Se você
Sim.
perceber o vídeo lá da prova, ela realmente estava olhando para as mangueiras. Só que a Globo afirma que as mangueiras eram cenográficas, não eram mangueiras mesmo. Então,
Eu acredito pior,
provavelmente,
viu?
eu acredito. Eu também acredito porque não. A forma como caiu a água, que desceu a água de vez, aparentemente o negócio era, sei lá, parecia tipo um balde, sabe? Que tava lá em
É.
cima, que virou em cima de todo mundo. Não foi uma água abrindo, não foi, sabe? Uma água com pressão. Não, parece que foi um baldão que virou em cima de todo mundo.
É.
Então, realmente, acredito nessa versão da Globo que as mangueiras eram cenográficas. A emissora falou que o resultado do bate-volta continua valendo. Ou seja, as pessoas que estão no paredão continuam emparedadas, e por mais
Continuam.
que o Twitter esteja chorando para cancelar a prova, a Globo já afirmou que não vai ser cancelada, não vai ter prova de
Verdade.
bate-volta sendo cancelada. Então vamos dar essa respirada aí.
É, diferente da Fazenda, a Globo ela é muito séria com essas questões de prova. Mas eu imagino que a prova tenha funcionado diferente do que o público imagina, né? É, não é a virada ali de torneira que a Carol deu que fez a água cair. Muito provavelmente eles só escolheram, ó, vai ser a 17. Quando alguém virar a 17, alguém da produção aciona ali um mecanismo que vai derrubar a água. Isso não é nenhum problema, não é uma trapaça no jogo. O que as pessoas têm que entender é questão de logística, questão de desenvolvimento de prova. Não tem como fazer um circuito, ia ser muito complexo, a água vem, volta, ia dar
É, seria
muito
muito
tempo.
mais fácil realmente ser um baldão lá em cima e virar lá
É.
na hora.
Um mecanismo ali
Agora
que a
sim.
produção apertou, ele vira ali na hora, beleza, escolheu o número certo.
É.
O intuito era escolher o número certo. É a mesma coisa que
É,
colocar
exatamente.
de 1 a 20 aqui e falar qual número você escolhe. Ah, é o 17. Mas para dar aquela emoção maior, eles criam dinâmicas. É mais ou menos assim que funciona em TV, né, gente?
O que eu queria falar sobre isso não significa que eu esteja dizendo que eu quero que a Carol Conká continue no jogo.
Ah, é.
Eu discordo com tudo
Concordo.
que ela fez, de tudo que ela fez. Eu quero muito que ela seja eliminada, mas a gente precisa ser justo também,
É
né? Não dá
verdade.
para ficar procurando cabelo em ovo e dizer assim: se dessem uma forcinha ali para ela ser eliminada, eu passaria esse pano. Porém, gente, vamos lá, né? O jogo é o jogo e tem suas regras. O que eu queria incluir aqui, Daniel, vamos fazer um outro parêntese aqui, que tu
Sim.
falou aí da Sônia Abrão aí no início e tudo mais. Ela mandou um recado direcionado pro Projota em relação ao Chorão.
Nossa, ela até
Pra
se
quem não
emocionou
sabe,
ali, né?
sim. Quem não sabe, o Chorão, ele é primo da Sônia Abrão. Ele era primo da Sônia Abrão, o Chorão do Charlie Brown Jr. Ele faleceu, acho que em 2012, se eu não me engano, 2003, já tem bastante tempo.
Então tem
E aí ele
tempo.
falou, a Sônia mandou direto pro Projota assim: olha, tu nunca vai chegar nos pés do Chorão, e meio que
Foi.
para de citar o meu primo lá, porque tu tá fazendo tudo diferente do que ele falava, fazia, né?
É.
Então, assim, foi pesado o negócio, né? Agora,
Ela.
assim, ela se emocionou e tudo mais, né? E foi bem enfática, criticando o Boninho, mas eu
Foi.
discordei ali quando o pessoal tava pedindo pra para o Boninho se inspirar no Carelli. Eu não entendi direito.
Eu não achei legal também, não.
Conhecer.
Mas uma coisa
tô
que a
perdido.
Sônia Abrão, ela falou e fez até bastante sentido, falando, ah, se meu primo estivesse aí, ele estaria cuidando das pessoas, ele não deixaria isso acontecer com o Lucas. E isso foi extremamente pesado, aí ela fez vários elogios, né? Ao Boninho, chamando ele de falso. Foi pesado
elogios.
O programa, mas cravou uma audiência ótima.
É verdade. Como é, o Big Brother, ele é um programa que ele é muito louco, né? As pessoas às vezes acompanham e estão ali, e às vezes mesmo sem saber, acabam se envolvendo também na história e tudo mais. Porque é um programa onde você vê
verdade.
Muitas coisas acontecendo, e dessa vez aconteceram muitas injustiças, né? E o Lucas ter saído dessa forma esquaçado, ele meio que ele fugiu de toda aquela atmosfera horrível que estavam fazendo em cima dele, fez com que as pessoas tomassem as coisas tomassem essa proporção. É, o Lucas, então, fora do jogo já totalmente, já foi recebido em casa, Globo já meio que já fez ali, né, falou um pouquinho ali sobre ele. Eu
verdade.
Acho que ainda falta um reconhecimento de erro da Globo por parte daquele áudio que vazou do Boninho.
É, duvido que isso vai acontecer, dicas de
Eu
passagem.
Também acredito que isso não vai acontecer nunca. Nunca que eles vão falar sobre isso, até porque foi vazado. É, eles...
Vazado.
É, pois é, eles fizeram, pra quem não acompanhou isso, a gente soltou no episódio ontem, soltamos dois episódios ontem. O primeiro foi sobre a questão do Lucas ter saído, e foi quando vazou o áudio do Projota conversando com o Boninho dentro do confessionário. E o Boninho dizia que o Lucas tinha problemas de bebida
e
etc.
Ele era um gremlin, né?
É, era um gremlin, virava um monstro quando bebia e que não devia estar lá. Então, assim, é um problema que a Globo meio que criou ali, porque, ao meu ver, de verdade mesmo, eu acredito que a checagem que eles fazem nos participantes é muito maior do que isso, né?
Sim.
Senão eles... Ah, é impossível que eles não iriam perceber que o cara tem problema com bebida.
Concordo.
Mas eu acho que esse foi o verde que eles jogaram ali na hora pro Projota não desistir. Mais uma vez eu tô falando isso.
Pode ser.
Mas eu continuo achando que foi responsável eles agirem dessa forma. Falando em Projota, Daniel, a gente tem aqui uma notícia sobre a esposa do Projota falando que recebeu ameaças.
Verdade.
E ela também criticou as interferências externas com o marido, né? Então, assim, ela falou que o programa deu direcionamentos errados pro Projota e que ela ficou revoltada, né, com essas interferências. A primeira interferência foi a do Thiago, eu acredito que seja isso que ela tá falando, né, ali que ele meio que elogiou que o que o Projota fez, e o Projota desapareceu totalmente do que ele era antigamente, né, mudou totalmente. E aí depois disso, o Boninho falando que o Lucas... Praticamente falando que o Lucas estava errado. Falou assim, olha, ele é muito gente boa, mas quando ele bebe, ele vira um monstro e etc.
Verdade.
Então, assim, por mais que ele tenha ponderado que o cara é gente boa, falar que ele tem problema com bebida e levar que esse... mostrar que esse problema aconteceu porque ele tinha problema com bebida, é um atestado de culpa pro Lucas, né?
Sim.
Então, assim, a esposa dele tá falando sobre isso. O programa deu direcionamentos errados pro Projota. Mas é aquilo, como convencer? Eu não sei, eu fico perdido como que a emissora agiria da forma correta. Claro, não é um negócio pra mim, pra eu fazer, não é o que eu tenho que saber, eu que tenho que saber, mas eu não consigo imaginar uma forma como que o diretor deveria ter se posicionado naquele momento. O que tu acha?
É, eu acredito que foi o que tinha ali possível, né? O que era possível pra manter o Projota no jogo, porque seriam dois desfalques, né? Já tem um desfalque, não vai ter substituição. A Globo vai ter que se virar ali nos 30 pra conseguir cobrir os 100 dias de programa, né? Talvez atrasar ou de mudar alguma dinâmica lá. Mas eu acredito que era o que tinha naquele momento. E ele até que conseguiu, querendo ou não, de uma forma meio torta, conseguiu manter o Projota dentro do jogo. Mas eu ainda não acredito que isso tenha sido vazado. Dá muito a entender que isso foi gravado, foi colocado propositalmente no ar para que as pessoas pudessem ouvir aquele diálogo. Meio que assim, ó, eu vou conversar com ele, deixa a imagem na sala, mas deixa o áudio rolando, beleza? Dá muito a entender que foi isso, porque a Globo, ela é muito, muito específica e muito cuidadosa com essas coisas.
E uma coisa que eu queria falar, Daniel, que é esquisito nesse áudio vazado, é que antes do Projota, a Poca tinha entrado e o áudio dela não vazou.
Exatamente.
Isso é muito esquisito, isso é muito esquisito. Então o Projota entrou e o áudio dele vazou por completo. A conversa vazou inteira, a gente conseguiu ouvir tudo que ele estava falando. É assim, é no mínimo
Verdade.
esquisito que isso tenha acontecido, né?
Extremamente, por isso que eu acredito que não tenha sido um vazamento. Eu acho que propositalmente isso foi divulgado meio que para tentar diminuir um pouquinho, né, aquele buzz negativo que estava tendo. E acho que o intuito
Sem
também
contar
pode
que
ter.
isso podia ser também uma resposta para os anunciantes, né? Que já não estariam gostando
Exatamente.
ali. Tudo mais, assim, eu acho que é uma opção, sim. Eu não tenho como bater o martelo dizendo que foi, mas parece ser muito conveniente
É, dá muito a
falar
entender.
isso e dá muito a entender. É, Daniel, uma coisa, tu ia falar alguma coisa ainda sobre esse assunto?
Não sobre esse assunto, mas eu ia comentar aqui também que não só a família do Projota tá recebendo ameaças, que você acabou de falar, né, da esposa do Projota, o filho
Sim.
da Carol Conká, que atualmente tem 15 anos, e por isso a gente não vai mostrar a foto dele aqui, tá? É, ele usou as redes sociais para fazer um desabafo sobre as ameaças hostis que ele tá recebendo, né? E lá ele comentou: "Eu não tenho nada a ver com o que acontece dentro ou fora daquela casa. As pessoas viraram reféns da vida que não são delas e começam a incitar ódio a pessoas aleatórias. Se coloquem no meu lugar, imaginem se fosse alguém te ameaçando e xingando a sua mãe", disse o filho da Carol Conká no stories do Instagram. A gente entende que, por mais que ele não tenha culpa, ele realmente não tem culpa disso. Tá tendo que carregar um fardo muito pesado por conta das atitudes negativas que a Carol tá tendo dentro do jogo, e não é diferente da esposa do Projota. Ele tá sendo extremamente criticado por todas as ações que ele tomou após aquela conversa que a gente positivou muito aqui no nosso podcast. Ele tá sendo muito criticado por aquele abandono que ele acabou dando no Lucas, aquele isolamento que ele acabou fazendo, e decorrente disso a família dele acaba pagando o pato aqui fora, né? Acabam tendo que responder por uma coisa que eles realmente não têm culpa, que fica de conta aí na conta do Projota, que ele vai responder quando ele sair aqui. Uma outra informação que chegou aqui para mim é que foi comunicado junto com aquela suposta doação do Neymar. A gente está apurando essa informação também. Entramos em contato com a assessoria de imprensa para tentar entender. Segundo as informações do Felipe Campos, o Neymar teria feito essa doação de R$ 1,5 milhão, que a assessoria desconhece, e que o Neymar teria também colocado um time de advogados à disposição do Lucas para já entrar com um processo com a Carol Conká enquanto ela está no confinamento. Então, o intuito, segundo essa nota que foi divulgada pelo Felipe Campos no programa Tarja Sua da Rede TV, o Neymar teria disponibilizado esse conjunto de advogados para que o Lucas possa processar a Carol Conká por todas as desavenças, todos os problemas ali psicológicos que acabou decorrendo do programa. E também a TV Globo entraria nessa. A TV Globo também entraria nesse processo por ter sido conivente, entre aspas, com o que aconteceu com o Lucas dentro do programa. É um passo um pouco mais distante, que eu acho que a gente não vai conseguir apurar muito para agora, conversar muito para agora, até porque o Lucas, ele ainda é contratado da emissora, né? Ele tem um contrato vigente. Eu tive a informação hoje que esse contrato impede com que ele saia de casa, que o intuito da emissora era que ele fosse para um hotel e ficasse nesse hotel, como é o procedimento para todos os participantes que pedem para sair do programa. Porém, com todo o desgaste mental, optaram por deixar que ele fosse para casa. Mas, segundo essas informações que a gente recebeu, ele nem poder descer para comprar um pão na padaria, ele tá podendo. Então tá tendo esse isolamento aí, não pode dar entrevista, tudo por quesitos contratuais. O que você acha disso? Ele não poder nem sair de casa.
Olha, faz parte, né? Se tá no contrato, tem que cumprir, né? Se tá no contrato, ele tem que cumprir. Mas essa questão aí de processar a Carol, processar a Globo, etc., eu acho que ele tem que ir atrás do direito dele mesmo, entendeu? Independente do que tem oferecido para ele, do que tem mostrado para ele, eu acredito que ele tá certo se ele tiver que correr atrás mesmo, se ele quiser fazer isso. Mas eu não acho que tenha acontecido isso que falaram do Neymar, ter dado de advogado, dado dinheiro. Eu acredito que isso não bate, né? Tem a informação da Jojo Todynho que ela teria colocado, né, o time de advogados dela à disposição e tudo mais.
Ela colocou e falou no stories do
Esse
Instagram.
aconteceu mesmo,
Esse
né?
realmente aconteceu. A Jojo foi até o Instagram e falou: "Ó, coloco a minha advogada à disposição da família do Lucas para que possam tomar uma atitude sobre esse caso." Então a gente não sabe como que vai ficar ainda, né? Como ele tem um contrato vigente até o finalzinho de maio, não tem como saber se vão
Não tem
realmente
como saber.
processar a TV Globo. Mas tudo indica que haja essa possibilidade, né?
Talvez ele não processe a emissora, mas as pessoas que atacaram ele lá dentro, né? É,
Exato.
talvez aconteça isso, mas é aquilo, a gente fica sem entender. Com certeza ele deve ter advogados e outras pessoas que estejam interessadas em ajudar ele com isso, né? Minha nossa.
É verdade, tá uma cachorrada esse negócio aí do Lucas com o BBB. E a gente traz aqui uma outra informação para vocês, que foi um suposto print, é isso que foi divulgado nas redes sociais.
Então, cara, essa é uma notícia que para mim não faz nem sentido. Ela é um negócio. Cadê? Deixa eu puxar ele aqui. É um negócio que para mim não faz tanto sentido porque envolve Netflix, envolve um monte de coisa, né? E tá vazando. Gente, tá vaz... se vocês estão ouvindo aí é porque tá vazando
Não
mesmo
tem
aqui.
problema. Você vai ler essa nota pra gente? Vamos ver a
Tá, vou
nota?
lá. Vamos lá, é o seguinte, olha, é essa uma pessoa vazou no Twitter. Que teve uma conversa com um amigo de um administrador das redes sociais da Karol Conká. Segundo ele, né, a Karol Conká tinha o plano de ser vilã no Big Brother pra. Ela tava encenando. Supostamente estaria encenando aí por ser uma crítica social. Cara, de verdade, é um
Uma
negócio que não faz
crítica
sentido.
social? Como
É,
assim?
seria aí uma forma dela de fazer uma crítica social e etc. Que ela já teria um contrato assinado com a Netflix,
Nossa!
que seria uma espécie de documentário sobre militância no século XXI e
Que
seus desfechos.
coisa!
Então, assim, gente, olha, isso vazou no Twitter, o pessoal tá compartilhando, me marcaram nisso, por isso que eu trouxe pra cá, porque
Meio estranho, né?
eu
Essa
prometi
história.
que a gente ia debater teoria da conspiração aqui,
Opa!
mas tá muito esquisito. Tá muito esquisita essa história, tá os nomes tudo riscadinho ali, não dá pra saber quem é quem. E eu acho que a Karol Conká não faria isso, principalmente porque eu acho que se realmente isso aconteceu, se ela realmente tem um contrato assinado com a Netflix, a Globo não vai ficar nem um pouco feliz de saber quando ela sair,
Exatamente. Porque
né?
eles têm
Porque se.
exclusividade lá, eles não podem ter contratos com outras empresas. No entanto, que a gente tem que lembrar aqui, já te interrompendo, que teve um caso semelhante, se isso for comprovado mesmo, que foi o da Boca Rosa, que ela tinha um contrato com a Amazon Prime, gravou um programa todo com a
Sim.
Amazon Prime e não contou para a Globo. Ela foi processada e perdeu. Ela pagou uma multa, acho que de 120 mil reais. Se eu não tiver enganado, tá nessa faixa aí de 120 mil reais. Mas eu queria ler. A gente consegue ler um trechinho dessa nota? Dessa suposta mensagem que foi enviada?
É basicamente isso aí mesmo que eu falei. Não tem, acho que não tem nenhum desfecho mais detalhado, sabe? Mas se você quiser dar uma lida aí,
Eu só
pode.
queria ressaltar um trecho aqui, ó, que aparece nessa nota, que é: segundo o que ele me disse, é uma jogada de marketing da Karol Conká ser diabólica e má no BBB, pois vai lançar um documentário sobre militância e século no século 21 e seus desfechos. Pode subir mais um pouquinho ali? Para eu poder ler? Aí, obrigado. E seus desfechos, ela está encenando ser a vilã do BBB como crítica social nos dias de hoje, principalmente em reality. Já tem contrato assinado com a Netflix e a maioria das partes já estão gravadas. E para provar, assinaram um contrato datado e comprovado em cartório, que foi antes de começar, antes do BBB começar. A gente tá entrando em contato também com a assessoria da Netflix. A Netflix ainda não se posicionou a respeito disso, mas a gente quer saber, existe mesmo um contrato com a Karol Conká? A Netflix estaria já imaginando que ela entraria no BBB ou não estaria sabendo também? Foram
Eu
pegos de
acho que não faz
surpresa.
sentido. Essa
Também não
teoria não
acho,
bate para
concordo
mim.
com você.
Essa teoria não bate para mim porque ela é porque assim, ela de certa forma era contratada da Globo, porque ela tinha um programa na GNT e
É.
tudo mais. Nada impede, claro, dela ter realmente feito alguma coisa na Netflix, mas a rejeição que gerou isso não faz ela conseguir angariar nada. para, sabe, para ela apresentar depois. As pessoas não vão chamar, não vão querer atenção, não vão querer dar atenção para ela. Ela conseguiu uma rejeição, ela conseguiu ser
Exato.
odiada, entendeu? Então, ao meu ver, se isso é um plano, foi um plano muito mal elaborado, foi um plano muito mal feito pela Carol, que não faz o menor sentido. Então, assim, eu acho que ela se perdeu mesmo, saiu ali
Totalmente.
tudo do contexto. Então, e outra, Daniel, se tudo isso foi planejado, piora a situação dela e
É,
muito.
essa humilhação
Piora.
toda que ela fez o Lucas passar, né? Se foi de propósito.
Exatamente. Se tudo isso for de propósito, se. Ah, ela. Ah, o confinamento, o programa. Não, mas se ela já tinha isso planejado, isso é bem pior. Porque ela transformou o Lucas ali, até o Arcrebiano, a Carla Dias, em apenas pessoas que ela utilizou para ganhar fama em cima.
Na
Então eu não
verdade.
acredito que isso seja verdade. Provavelmente isso aí é uma invenção, alguma coisa assim. Eu não acredito nessa teoria, não. Mas, vamos falar de coisa boa? Vamos falar do choro da Lumena? Porque eu fiquei feliz.
Ai, Alum, eu fiquei tão contente.
Nossa, lavou minha alma. Nossa, desculpa,
Não, e
gente,
ela
mas lavou minha
chorou,
alma.
mas
Eu
chorou
senti
de
pena.
soluçar. Ela teve que levantar e ir pro quarto. Foi ótimo,
Pois
eu me
é.
senti vingado.
Me senti vingado porque, para quem não sabe, né, aconteceu ontem durante a votação ali, um pouquinho antes da votação, na verdade, o Thiago Leifert entrou e falou sobre o que aconteceu com o Lucas e com o Gil e tudo mais, e falou: olha, faltou fair play, vocês deviam ter apoiado um pouco
É.
mais o Lucas, e o que aconteceu foi que vocês julgaram muito o jogo, e às vezes não era jogo, às vezes era realidade e tal. Isso fez a Lumena chorar bastante porque ela foi a principal, né? Pessoa apontar o dedo e falar sobre ele tá usando o Gil e etc. Durante aquela festa ali de sábado. Então, assim, é um momento que a gente observa que talvez tenha caído a ficha dela de que ela errou muito, ou sei lá, né? Talvez é um medo de ser cancelada aqui fora, medo de ser eliminada. De verdade, eu não sei do que foi aquele choro, mas que lavou a minha alma, lavou. Desculpa.
Não, eu concordo com você, também me senti vingado ali, acho que todo o Brasil se sentiu assim, mas é porque quando o Lucas se assumiu LGBT, a Lumena foi a primeira pessoa que julgou ele, que foi atrás, excluiu, sendo que ela também é LGBT. Então aí que entrou aquele porém, né? Tipo, você tá isolando. E no vídeo, inclusive, que foi exibido ontem, a gente vê que ele só queria um conselho. Ele tentava chegar perto, ela saía, isso na festa, tá? Ele tentava chegar perto e ela saía, falava mal e puxava a Carol pra ir junto com ela. Então ficou a Carol e a Lumena, se a Maria vai com as outras. E o Lucas acabou ficando sozinho, deu no que deu, ele teve um surto ali de ansiedade. Não julgamos isso também, acho que ele fez o melhor. Nesse momento, eu acredito que ele fez o melhor, que foi sair
Com
do
certo,
programa.
com
É,
certeza foi
ele tá
sair
muito
do
melhor
programa, foi
aqui.
melhor.
Aqui fora do
Com,
que lá dentro.
sem a menor dúvida, com ou sem 1,5 milhão vindo do Neymar, ele tá bem melhor lá de fora do que
Exatamente.
lá dentro. Com aquela exposição, aquela pressão psicológica, aquela loucura que era aquele jogo ali, com certeza ele tá bem melhor agora aqui fora. E
Verdade.
como o próprio Thiago Leifert falou ontem, a gente deseja o melhor, né, pro Lucas, que ele consiga abrir várias portas com isso. 7 milhões de seguidores no
É.
Instagram já, hein?
Olha, tá superando bem aí a Carol Conká, que tá com menos de 2 milhões. Ela perdeu muitos seguidores em todas as redes sociais. Foi aí, agora é aqui, né?
Atualizando aqui, ele tá com 7 milhões e meio já. Tá com
7
quase 8.
milhões e meio. Qual que é o Instagram dele?
Arroba Lucas Coca Penteado.
Lucas Coca Penteado, se você não segue, vai lá, acompanha. E antes da gente encerrar o podcast, eu queria muito agradecer a todos vocês que fizeram com que o nosso podcast fosse o nono podcast da categoria mais ouvida aí de televisão do Spotify. Muito
Na
obrigado!
categoria geral,
Na
na
categoria
categoria
geral, é
geral.
verdade. Eu quero agradecer muito a vocês que acompanham o nosso podcast, que estão seguindo, estão gostando. Obrigado, gente. A gente faz isso daqui com muito carinho, muita dedicação e muito corre para sempre entregar informação de qualidade para você que acompanha, tá? Deixando um recadinho aqui também, nós estamos no YouTube, youtube.com/papodetv, para você que está acompanhando por todas as plataformas de streaming e quer ver um pouquinho mais da nossa cara, tá lá no YouTube. Ou você que está no YouTube, fica o convite para acompanhar, seguir também o nosso podcast em todas as plataformas digitais. Obrigado, gente.
Valeu, gente. BBB21 TV e mais. A gente está sempre por aqui atualizando vocês. Eu sou Italo Nascimento, arroba Italo PQP, nosso Instagram, arroba Papo de TV. E é isso. Até a
Oficial.
próxima. Papo de TV oficial, isso aí. E é isso, gente. Até a próxima. Muito obrigado e tchau, tchau.
Eu tô no Instagram e no Twitter e no TikTok. Me segue lá. Instagram e TikTok, arroba DanielBSN. No Twitter, arroba ODanielBSN. A gente se encontra amanhã. Não se esquece, aqui, nesse mesmo podcast. Tchau!
Tchau.